Ponto. Casta filha do seu, por inocência, como o sorriso alegre de teus lábios me torna aos dias da ditosa infância, e me faz existir algumas horas no doce enlevo de passados sonhos. Quantas vezes, porém, ao ver-te, ó rosa, nas agruras da terra, eu te contemplo com viva compaixão. Tão facilmente se evapora o perfume de teu seio, se perde o viço de teu meigo rosto. Cai súbito no chão pálida e triste. E por quê? Porque o sopro envenenado do mundo te crestou. Alheia ao crime, és fulminadada pelos crimes de outros. Eram estes, ó musa, os pensamentos que vinham em tropel ao meu espírito, quando estava disposto a dirigir-me ao sítio que na véspera me indicara a ingênua irmã da tentadora Júlia. Começava a morder-me na consciência o remorso de haver atraiçoado aquele anjo de amor e de candura. Nisto sinto parar um trem a porta-olho, e vejo saltar de uma caleche, elegante e veloz como a gazela, a minha irresistível pecadora. Quantos protestos até lhe fizera, só com sentir-lhe a voz se evaporaram. Corro à porta, ela sobe, e com ternura aos meus trêmulos braços se arremessa, tardavas tanto. As horas deste dia não terminavam nunca. Vim buscar-te, perdoa se fiz mal, mas o desejo de te ver e abraçar era tão forte. Vamos dar um passeio pelo campo, e depois. Serás meu, e eu serei tua. Terminado este rápido discurso, mais cabal, eloquente, e peremptório, peguei no meu chapéu, e incontinenti descemos e partimos na caleche. Não podes duvidar que possuía a mais comoda amante deste mundo. Quando o carro passou pelo chiado, mais de 20 lunetas se assestaram a um tempo sobre nós e é bem provável que mais de 20 bocas honradoras me ficassem na sombra remordendo tanto melhor é bom ser invejado. Oh! Que tarde de abril! O sol, baixando, iluminava de clarões suaves o firmamento azul nos verdes prados a flor estremecendo de alegria aos doces beijos da travessa aragem, como ofrenda enviava ao seu propício a pura essência do virgíneo seio. Cintilava o prazer nos olhos negros da mulher que apesar de pecadora era bela, ó! Oh, tão bela como os anjos que o tentador Satã despenha ao mundo. Formosuras fatais que ainda conservam na forma o que é do seu para iludir-nos. Ai de nós se encaramos descuidados a mórbida expressão de certas frontes, onde a candura nos oculta o crime. Alva era a face da elegante Júlia, vivo o rubor que lhe animava os lábios, adorável a tinta furritiba que lhe tocava levemente as pálpebras, se muda a boca no olhar toda a eloquência. Entramos na Alameda. Era só o posto. Ao chegarmos à porta, apareceu-me um personagem que dali saía, baixo, gordo, roliço, impertigado, sorriso de barão, cara opulenta, e ar de um homem contente de si próprio. É de certo barão ou brasileiro, brasileiro e barão, disse-me Júlia. Visita desta casa há muito tempo? Há muito tempo sim, respondeu ela com certa hesitação, não lhe fadiaste? Felizmente escapei de tal desgraça, subi, cheguei à sala, fela deixou-me por algum tempo só junto à janela. Sentei-me a respirar o vivo aroma da fresca viração da noite amena. Mudara tudo em mim completamente, resfriara-se o fogo dos desejos, e o sentimento despontava na alma. Vaporosa, ideal, dentro de pouco a meus olhos surgira uma figura cuja forma gentil me arrebatava. No puríssimo azul dos olhos castos, tremiam, cintilando, algumas lágrimas o sorriso, gelado à flor dos lábios, como gela o sorriso da virtude quando para assustada ante o pecado. Tirando a coroa de virgíneas flores, que lhe cingia a fronte imaculada, olhara para mim. Ó! Oh, Deus supremo! A expressão desse olhar era a do anjo ao contemplar um infeliz na terra. Depois, soltando a voz, estas palavras com doçura e tristeza proferira, parto, e deixo-te no mundo. Fujo, tímida inocência, ouvindo o rumor profundo desta agitada existência. Vi-te um dia, era na hora em que a brisa é mais saudosa, em que a luz do sol descora, e dá mais perfume à rosa. É alma toda candura, a tua alma se rendia aí com que imensa ternura os teus protestos ouvia. Protestos de um coração que sem susto, e sem tremor, respondia com a traição às provas do meu amor. A grinalda que ainda vês nesta fronte desbotada, vai cair-te em breve aos pés, mas vai cair desfolhada. Na minha ingênua inocência, aspiro também ao seu, como aspira a grata essência da flor que no val nasceu. Frágil flor que em pura aurora, vendo o sol sorrindo, amou mais desse amor numa hora o vivo fogo a matou, a voz emudeceu. O olhar sereno sobre mim se cravou com mais ternura. Era Lelia, ou seria a imagem dela que eu tinha ante meus olhos deslumbrados? Tudo era incerto e vago no meu ânimo, como é vaga a impressão de um belo sonho. A aureola de luz resplandecente veio então inundar aquela fronte. Reconheci enfim, ó. Era Lelia, que desprendera a voz, que proferira com tão profundo afeto aquelas falas. A seus pés, nesse instante alucinado num êxtase de amor, me precipito, repetindo anelante estas palavras, ressurge outra vez das sombras da tristeza em que vivia a alma, é toda alegria, volve a tua alma infantil. És minha. Sou teu. A vida para nós vai ser agora mais risonha do que a aurora, mais florida do que abril. Oh! Se um dia, desvairado, ousei trair-te, inocente, como o remorso pungente te veio depois vingar. Como agora, arrependido, o meu coração procura dar-te enfim quanta aventura, quanto amor se pode dar, nesse momento uma infernal risada me fez estremecer. Súbito acordo da suave impressão do mago sonho, e que vejo ante mim. Uma figura irônica e fatal. Era o diabo. Transido de terror em vão procuro meus olhos desviar daqueles olhos, cuja sinistra luz me fascinava. Suspendendo na mão lívida e fria a mesma coroa de virgínias flores, que eu tinha visto na graciosa fronte da celeste visão que me encantara, disse enfim com satânica ironia, olha, é esta a grinalda imaculada, da tua ingenua e sedutora Lelia. Agora, aqui a tens custou 100 libras, não há muito, ao rotundo brasileiro que viste à porta desta nobre casa. Júlia comigo contractar a venda. Se vens mais cedo mor ainda podias das garras do falcão salvar a pomba, não ouvi nada mais, tinha perdido a consciência da vida nesse instante. Quando, e como acordei daquele estado, não teu posso dizer sei que a meus olhos o espírito infernal se convertera na figura gentil de um belo moço alto, airoso, elegante, e delicado. Olha bem para mim, tornou sorrindo vinda te inspira horror o meu aspecto? Já vês, meu caro amigo, que o demônio não é sempre tão feio como pintam, vá de retro Satã, disse eu, buscando uma pequena cruz que havia muito costumava trazer pendente ao peito, e já forte de mim ia mostrá-la, quando, ó Deus! Me lembrei que nessa tarde a mão falaz de Júlia Marrubara. Pus os olhos no chão desalentados, o remorso cruel naquele instante a turvada consciência me pungia, deixa escrúpulos vãos, pobre poeta! Ora em roda dos teus, encara o mundo, como deve encarar quem tem bom senso. Eu cheguei de Paris, e tinha medo de perder o meu tempo nesta terra mais. Ah! Que me enganei! Tenho comprado um par de figurões quase de graça. Cantas a Rosa, o Nardo, a Madre Silva, nunca tens um real, ó desgraçado! Não faças versos mais fase política improvisa um jornal e morde, a bespinha, sem consciência e sem dó, a honra alheia. Hoje quis apalpar a culta imprensa, famosa instituição que me tem dado há tempos para cá milhares d'almas. Entre um grupo de ilustres publicistas, quase todos catões, foi-me indicado o primeiro catão dos nossos dias. Uma palavra só fora bastante para tudo explicar entre nós ambos. Homem da situação, ou mais exato, homem das situações, sabe de quanto se agita em torno a si nesta república. O que mais me espantou foi que no mundo pudesse haver mortal tão venturoso. Pasmam todos ao ver o que ele come desde a mesa do oprario à mesa opípara, de opulento negreiro ou potentado de mais alto valor se acaso existe. Pode zumbir a inveja em volta dele, morder-lhe a fama a cavilosa intriga, exaltado rugir o ódio implacável, nada disto consegue perturbá-lo, nem cortar-lhe o seu ato digestivo. É nédio, é luzidio, é recebondo, como um galho capão. Perdoa a imagem. Crava os olhos atentos neste exemplo de solida moral cegas pisadas deste egregeu varão, e eu te asseguro que as de em breve alcançarão um nome ilustre. Tudo agora me corre às maravilhas, nunca pensei que em terra tão pequena se pudessem fazer tão bons negócios. Hoje fui contratar com certa empresa de um moderno jornal que se atirava, como lobo esfaimado, ao ministério. Era o mimo, era a flor, era o portento da incorrupta e briosa mocidade. Essa, comprei então por atacado escaparam só dois, pobres diabos, que nunca hão de passar da cepa torta. Que dia tão feliz! A toda a pressa fui depois assistir ao desembarque de um nobre titular, víctima embele, do veneno infernal da torpe inveja. O honrado cidadão vinha entregar-se nas mãos severas da imparcial justiça. fazia gosto ver a comitiva dos invictos heróis que o circundavam. Algum ranço burguês ainda entre dentes se atrevera a dizer que não passava de um cadimo ladrão o ilustre conde e se eu não chego a tempo, era filado quando saltasse ao cães por 4 guitas. Vê-to, pois, quanto pode o meu império. Com raras exceções, a livre imprensa não soltou nem sequer uma palavra. É tempo de voltar à bela Júlia. Esta linda mulher era beata da esplendida edicção que existe agora. Encontrei-a uma vez num dia santo de grande devoção, quando acabava de pôr aos pés de um padre os seus pecados. Lelia vinha a seu lado o porte ingênuo, a singela expressão desta inocente, soprou-me o fogo de infernais desejos. Como vês, é distinto o meu aspecto, e apesar do terror que ao mundo inspiro, muitas mulheres aqui intimamente se agradam mais de mim que dos janotas. Oh! Que austeras virtudes nesse dia me caíram nas mãos! Lelia, embebida nas suas orações, passou, cravando com modéstia no chão os olhos belos. Não fez reparo em mim mais forte ainda, me ficara a vaidade remordendo. Lembrei-me então da irmã como instrumento para alcançar o fim que ambicionava. Por entre o raro véu que lhe encobria o rosto seductor, de espaço a espaço se viam cintilar os olhos negros com mais fogo e mais luz do que as estrelas quando as nuvens do céu se rarefazem. A imagem é vulgar, porém confessa que tu próprio tens feito outras piores. Ela olhou para mim, aproximei-me, falei-lhe e respondeu. Na mesma tarde perfeito acordo havia entre nós ambos. Precisava ostentar-lhe à luz do mundo o esplendido poder dos seus encantos. Tudo pois lhe alcancei, casa opulenta, joias, vestidos, trens aparatosos, quanto enfim da realce a formosura, lhe augmenta a sedução e a faz mais bela. Nada disto porém causara efeito no robem coração da casta Lelia. Olhava para a irmã como assustada, quando a via ostentar tanta grandeza. Por mil vezes tentei ver se podia aproximar-me dela, era impossível. Adivinhas por quê? Trazia ao peito pendente a cruz que a mãe lhe havia dado pouco antes de soltar o extremo alento. Quando na flor da vida e da inocência vejo ao meu lado incauta formosura, ó! Oh, como sou feliz, ninguém no mundo preza tanto como eu uma alma ingenua, mas é para perder. Desculpa ao menos em nome da franqueza este teu servo. Um sacerdote ancião que além habita, naquela ermida que daqui se avista, teime em não me deixar, tu só podias ajudar-me a vencer nesta batalha. Ainda há pouco menti quando te disse ser tarde já para salvar a pomba. É tempo ainda, ó. Uai! Colhe as primícias daquele coração que te idolatra. Tudo é luz, sedução, amor, encanto, na voz, no olhar, na languida ternura da rosa virginal que tu desprezas. Anhelantes te esperam já seus lábios, o seu peito infantil por ti suspira, no ouvido sente a voz dos teus protestos, o súbito rubor lhe afronta as faces. Não há vez hesitar, tremer, fugir-te, acercar-se outra vez, sorrir a furto, escondendo nas mãos a fronte bela? De novo ainda lutar, mas já sem forças cair por fim num languido delíquio? Oh! Corre a ser feliz nos braços dela, um momento depois destas palavras, em doce consonância estranhas vozes de improviso romperam neste canto, seja breve passagem da vida uma série de ardentes delírios quem procura colher os martírios quando existem as rosas em flor. Venturosos ergamos as taças onde brilha o licor purpurino, e soltemos as vozes num hino consagrado aos deleites do amor. Vem poeta, as tristezas do mundo não comprimem já mais nossas almas, nós cercamos de flor das palmas a existência votada ao prazer. O que importa que a noite suceda aos sorrisos do astro diurno? Para nós o seu manto nocturno mil delícias nos torna a trazer, apossou-se de mim o imundo espírito. Sou teu, ó tentador, enfim lhe disse ao teu fatal poder entrego é alma. Dize, dize, onde está essa que eu vejo, mais que procuro em vão cingir nos braços, onde está? Vai, Sabel, e num momento a seus pés cairás ébrio de gosto, ao secreto aposento onde jazia a virgem dos meus sonhos, me dirige o torpe embaidor. Entro em delírio, e ardendo em chamas de brutais desejos, no casto ninho onde vivia a pomba. De repente uma luz serena e branda veio alegrar as trevas da minha alma. Outra vez a razão volto, e que vejo? Ante mim venerando sacerdote, pondo-me ao peito a cruz que nessa tarde a enganadora Júlia me roubara. Lelia, a seu lado, com as mãos erguidas, e os olhos postos no sagrado emblema, estas doces palavras me dizia, deixou-te o negro espírito. Feliz de novo agora, sorri tua alma em êxtase ao ver a pura aurora, da qual somente enuncia na terra a humilde cruz. Só ela, eterno símbolo de amor e de piedade, brilha no mundo esplendida, e diz à humanidade, surge das trevas lúgubres, acende a etérea luz. Só ela, quando rápida a morte nos alcança, difunde em nossos ânimos o lume da esperança, que nos descobre a pátria da glória perenal. Perde a tristeza o túmulo, o sepulcral se preste, deixando o aspecto fúnebre, de flores se reveste. Som divinos cânticos em coro angelical. Ó! Quem pudera pintar a expressão que nesse instante tinha o cândido semblante do meu anjo tutelar. Como a pomba da arca santa que um dia a terra desceu, vinha dizer-me, acabaram as tempestades do céu. Deixa o mundo, antro medonho onde somente fulgura nas curtas horas de um sonho a branda luz da ventura. Verás a meu lado agora sorrir eternos amores, como sorriem as flores, à luz da punicia aurora, julguei-me nesse instante transportado à mansão do Senhor. Caindo em êxtase, disse, rompendo em delicioso pranto, em nome desta cruz, ó doce imagem, jura que para sempre has de ser minha, juro, disse ela então. Nesse momento aproximou-se a nós o sacerdote, cuja fronte senil resplandecia com a luz celeste que ilumina o justo e unindo as nossas mãos, com voz solene a sacrosanta benção proferira. Aqui termina, ó musa, a minha história. Acordei do meu sonho, e depois dele tenho visto o demônio algumas vezes, se não menos vezes, a traidora Júlia, porém Lelia, a gentil graciosa virgem, a predilecta noiva da minha alma, essa apenas em sonhos me aparece. Maio de 1862.